Os hotéis registam já taxas de ocupação na ordem dos 90% para a altura da passagem do ano, mas graças ao velho hábito de decidir na última hora, ainda é esperado um aumento de reservas nas próximas semanas, como refere Fernando Neves, representante nos Açores da Associação de Hotelaria de Portugal.
Exemplo do que tem vindo a acontecer nos últimos tempos nos Açores, a tendência para o mês de dezembro é o crescimento, a subida em relação aos anos anteriores. O mês de dezembro, principalmente na altura do fim do ano, é uma altura de grande procura. O ano passado já se atingiu taxas de ocupação muito elevadas, quase da ordem dos 100% em muitos casos, e neste momento não foge à regra. Neste momento já temos, digamos, já se notam reservas a um nível bastante grande. E é de esperar que, com as reservas na última hora, que também se atinja no final do ano, com as taxas de ocupação próximas dos 100%.
O representante nos Açores da Associação de Hotelaria diz que a procura da passagem do ano já tem algum peso, mesmo a nível nacional.
Acho que é um produto importante, até porque tem uma oferta diferenciada em relação a todos os outros mercados. Os Açores são bastante seguros. O contato com a natureza, o clima que normalmente também nesta fase um clima ameno, é um fim de ano propício para os fins de ano em família, porque pode aliar, digamos, alguma diversão, que há nomeadamente na vida marginal com fogo de artifício e outras festas que também já há em muitos hotéis. Portanto, é uma oferta diferenciada e por isso mesmo está com uma procura crescente e já tem algum peso mesmo a nível nacional o fim de ano nos Açores.
Hotéis na região a registar já uma taxa de ocupação na ordem dos 90% para a passagem do ano. O Tribunal de Contas multou o presidente e vereadores da Câmara Municipal das Lajes das Flores por não terem remetido as contas consolidadas da empresa municipal Ocidental Mais Nuno Martins Neves.
De acordo com o relatório de uma auditoria, em causa estão as contas relativas a 2014 que aquela empresa municipal deveria ter enviado para o Tribunal de Contas no ano seguinte, situação que já tinha originado a aplicação de uma multa ao presidente do Conselho de Administração da Ocidental Mais, João Lourenço, antigo presidente do município do PSD. Agora foi a vez de serem também multados pela mesma razão o socialista Luís Maciel, que preside à Câmara das Lajes das Flores, e o restante elenco camarário, o vice-presidente Paulo Reis e os vereadores Maria Vitorina Silveira, Carlos Alberto da Silva e Armindo Câmara. Desta vez, porém, o valor das multas é substancialmente mais elevado do que aquele que foi aplicado ao anterior presidente da Câmara, entre 510 e 4.080 euros, que figurava como presidente da administração da empresa municipal em regime de acumulação, apesar de já não desempenhar funções de gestão. Agora, o presidente e os vereadores da autarquia da Ilha das Flores vão pagar cada um uma multa que varia entre os 2.550 euros, se for paga voluntariamente, e os 18.360 euros se o processo se arrastar no tempo. Luís Maciel e os vereadores ainda alegaram, em sede de contraditório, que era impossível ao município das Lajes das Flores proceder à elaboração das contas consolidadas de 2014, por simplesmente, e por motivos a que o município é totalmente alheio, não dispor das contas individuais da empresa municipal.
Diz a Luz ainda que os juízes conselheiros que analisaram o caso entenderam, porém, que houve negligência nesta matéria, na medida em que as contas da Ocidental Mais, relativas a 2014, foram objeto de registro comercial a 17 de julho de 2015, considerando não ser compreensível a inércia do município que, decorrido quase um ano, vem ainda alegar não dispor das contas daquela empresa. O Santa Clara defronta esta tarde o União da Madeira em jogo da 17ª ronda da 2ª Liga. Os encarnados partem para esta jornada com o pensamento na vitória. Rui Amorim, técnico da equipa, diz que o adversário também não está a atravessar um bom momento e será um bom jogo.
Esperamos um bom jogo, uma equipa recheada de excelentes jogadores, que tenta praticar um bom futebol, uma equipa bastante organizada, que não está também a atravessar um pouco os resultados que com certeza pretendiam, com um investimento e um orçamento dos mais altos da 2ª Liga, e nós vamos procurar fazer o nosso jogo em busca dos 3 pontos e tentar concretizar as oportunidades que tivermos e conseguir a vitória, que é aquilo que nos anda a fugir e penso que é aquilo que este grupo merece por aquilo que tem trabalhado.
Rui Amorim descarta que não haja ambição na equipa.
Por vezes temos sido um pouco, como é que lhe dizei, dizer, não lhe vou dizer, talvez ingênuos por vezes, em alguns lances, e penso que temos que ser mais matreiros para conseguir segurar por vezes a vitória que está na nossa mão. Como qualquer treinador, como quaisquer jogadores, como qualquer clube gosta de ganhar e nós gostamos muito de ganhar. E estes jogadores gostam muito de ganhar e quando assim é, há intranquilidade, há por vezes falta de alguma confiança. Agora, não há falta de ambição, não há falta de trabalho, não há falta de vontade e de querer lutar pela vitória. Isso não tenho visto, senão deixar-me ir preocupado. Vejo, pelo contrário, vejo enorme ambição, enorme vontade de vencer, enorme querer, portanto, e quando assim é, deixa-nos esperançados em que a vitória vai acontecer e esperamos que seja já aqui na Madeira.
União da Madeira-Santa Clara, às 16h, no Centro Desportivo da Madeira. Manuel Oliveira do Porto é o árbitro nomeado para dirigir este encontro. No Campeonato de Portugal Série E, o Sporting Ideal viaja hoje até o terreno do primeiro classificado da série, o Fátima. Separados por apenas um ponto, o Fátima tem 22, o Ideal tem 21 e está em quinto lugar. O técnico da equipa da Ribeira Grande, Luís Roquete, diz que vão jogar para ganhar.
Vamos jogar num campo de relva natural, que também para nós é sempre uma coisa diferente, mas penso que neste momento já estamos mais ou menos adaptados. Esta semana fizemos um treino no Lagedo e, portanto, foi bom. Estou confiante que vamos fazer um bom jogo. Sabemos que vai ser um jogo muito difícil, ainda possível a Fátima neste momento estar no primeiro lugar, não é? Tem um ponto a mais que nós. Portanto, eles querem, eles têm objetivos também de ficar nos dois primeiros lugares. Mas nós também queremos e, portanto, vai ser um bom jogo, espero um bom jogo e espero que nós, no fim, sejamos felizes e tenhamos mais capacidade que o adversário. Vivo aqui na Ribeira Grande, penso que ficou clara a nossa vitória, acho que fomos os justos vencedores. Agora lá, que a história vai ser outra, agora espero que o mesmo final, não é? Nós vamos jogar para ganhar.
O Operário, que vem de uma derrota na última ronda, desloca-se hoje ao campo do Oleiros com o objetivo de pontuar. André Branquinho diz que a função dos Fabris é vencer, reconhecendo que será um jogo complicado.
O nosso objetivo é voltar às vitórias o mais rápido possível. O último resultado não foi aquilo que nós desejávamos, mas aconteceu. E agora temos que aproveitar esta próxima jornada para voltar a vencer. Sabemos que vamos defrontar um adversário que precisa de pontos para tentar subir na tabela. Não vai ser uma partida fácil a jogar fora de casa, mas temos de fazer o nosso papel e a nossa função é vencer, e isto nós queremos fazer respeitando o adversário, mas acima de tudo respeitando o nosso trabalho para continuarmos na luta pelos lugares cimeiros da tabela para podermos alcançar o maior número possível de pontos. Esse é o nosso primeiro objetivo para esta fase da época.
O Operário parte para esta jornada na terceira posição com 21 pontos. O Oleiros é nono e tem 6 pontos. Na Série F, o Lusitânia vai viajar até o campo do Alcananense e o Praiense vai jogar em casa do Alcobaça. Já o Angrense vai receber o Vila Franquense. O Coral de São José leva a cabo hoje mais uma edição dos seus clássicos de Natal no Coliseu Miquelense. Rogério Massa diz que o espetáculo terá muita magia e é para toda a família.
A primeira parte, uma parte mais clássica, dentro dos clássicos, uma parte mais clássica de compositores do século XVIII, XIX e XX. E uma segunda parte são toda a temática de Natal, os conhecidos Christmas Carols. Enfim, face à natureza da sua temática, é sempre um conceito muito agradável. Vamos ter uma pequena representação do Grupo de Teatro da Ribeira Grande, A Pontilha, com figuras alusivas ao Natal. Então tem um conceito que vai contemplar todas as faixas etárias. Essa é a nossa preocupação. A própria decoração do Natal no Coliseu proporciona-se que se tenha uma dimensão e uma perspectiva muito mais de fantasia e de magia de Natal. Portanto, é isso que vão fazer, um Natal diferente, dentro do Natal, mas um Natal diferente.
À medida que se aproxima a hora do espetáculo, a pressão aumenta, ainda para mais, e como diz Rogério Massa, pisar o maior palco dos Açores é uma grande responsabilidade.
O público até pode ser o mesmo mais outro, mas cria pressão, porque o espaço é grandioso, é enorme. Temos de pensar que estamos na maior casa de espetáculos dos Açores, e é uma grande responsabilidade, porque já temos, por um lado, se a casa em si tem referências, nós também, Coral de São José, já temos muitas referências, e para o ano já vamos fazer os nossos 50 anos de atividade e distância, e isso já nos dá uma grande responsabilidade. Enfim, nós, sempre qualquer evento que se faz, a primeira vez é sempre pioneiros em franja, não é?
O Coral de São José conta com 65 vozes e vai ser acompanhado por três solistas, a soprano Sara Braga Simões e os tenores Bruno Almeida e Pedro Rodrigues, e ainda pela Sinfonieta de Ponta Delgada. O espetáculo é hoje às 5 da tarde.